Boa tarde, estamos em visão de jogo. Porto e Sporting empataram 2-2 num clássico que terminou com cenas lamentáveis e vergonhosas no relvado e até fora do relvado, mas vamos começar pelo jogo e já vamos ao resto. Luís, o que é que te pareceu este clássico? Que principais notas é que tiraste num clássico em que os treinadores optaram por jogadores algo diferentes daquilo que seria expectável, previsível, com Palhinha, por exemplo, não jogar de início, jogar Manuel Ugarte, com Taremi no 11 inicial, mas caído numa ala? O que é que te pareceu este clássico?
Sim, então, boa tarde, um grande abraço a todos. Sim, nós fizemos essa antevisão antes do jogo e tentamos aqui entrar na cabeça dos dois treinadores, mas é difícil porque há sempre ali espaços que eles reservam só para eles e por isso aparecem estes tipos de situações mais... São diferentes, procuram surpreender. Penso que não foi por aí que nenhuma das equipas conseguiu marcar uma diferença em relação à outra na qualidade. Mesmo a questão do Taremi encostado à esquerda não desequilibrou como o Sérgio Conceição imaginava, do ponto de vista de fugir à marcação e de criar mais desequilíbrios, até na relação que tem mais com a zona interior, quase para meter ali um segundo avançado, um segundo ponta-de-lança encostado na ala. Acho que ficou a meio caminho entre ser um extremo, ou um ala, melhor dizendo, e um segundo avançado.
Mas quando viste Taremi no 11 inicial, não pensaste que Taremi jogaria perto de Evanilson e que seria Fábio Vieira a jogar nessa posição?
Sim, pensei. Eu acho que pensámos todos, não é? E acho que o Sérgio Conceição também queria que todos pensassem assim, não é? O Sporting teve ali alguns segundos para perceber o que é que estava a acontecer e, aliás, no primeiro momento, logo uma oportunidade do Porto por esse lado, não é? Portanto, surpreende. Na primeira jogada, logo surpreende. Depois o Sporting percebe ali a zona de marcações, encaixa. Na zona central, eu tinha aqui falado a semana passada que eu acho que o Ruben Amorim estava tentado a meter o Ugarte, mas imaginava que não tirasse o Palhinha, imaginava que ele metesse o Mateus Nunes mais adiantado, onde jogou o Nuno Santos, imaginava essa hipótese. Já não era nada, também não era nada diferente, já tinha feito isso no passado, não com o Ugarte, mas com a época passada quando tinha o João Mário. Mas a verdade é que aí penso que o Ugarte conseguiu... Eu acho que ele é diferente do Palhinha, porque consegue segurar melhor aquela posição. O Palhinha sai muito na pressão e no contacto físico nas faltas. Acho que o Ugarte tem mais cuidado nisso. E libertou mais o Mateus Nunes. E acho que, sendo um Porto forte corredor interior, o Sport conseguiu durante muito tempo travar aí o Porto. Obrigando o Porto a jogar pelos flancos, onde tem mais dificuldades, porque não tem neste momento, já não tem Luís Dias e não tem outro extremo na direita. Portanto, teve algumas dificuldades aí. Mas eu acho que o jogo é muito curto, é muito pequeno, não é? Porque a questão é que é muito difícil falar de um jogo que dura 23 minutos na primeira parte, ou 24, não é?
Por aí, não é? O jogo tem 46 minutos, não é? No total.
22 na primeira
tempo
parte,
útil.
21 na segunda.
E 21 na segunda.
43, não é?
Pois, 21 na segunda, então isso é menos ainda. Porque acho que esse
estamos
tempo...
Estamos a falar do tempo útil do jogo.
Sim, claro, é evidente. Porque... O jogo merecia mais a esse nível, não é? Porque perceber exatamente até que ponto isto se pode desenvolver estas tendências de jogo. A partir do momento em que depois o Sporting fica com menos um jogador, aí muda completamente o jogo. E a partir daí tens o Sporting em um exercício de resistência atrás e o Porto a atacar até fazer o empate e quase fazer o 3-2. Acho que se perdeu uma grande oportunidade, mais uma, de se ver um grande jogo, de se ver um grande clássico entre duas grandes equipas, entre dois grandes treinadores. Acho que para quem está a ver o jogo, como eu estava a ver, não estava a trabalhar, mas a escrever, não estava, portanto, a comentar em direto, é triste, não é? É lamentável. Para quem gosta de futebol, para quem sente o jogo, ter duas grandes equipas em campo, dois grandes treinadores, um estádio cheio, do jogo do título, o Sporting entra forte, faz dois golos, o Porto reage, aquele grande golo do Fábio Vieira, o segundo golo do Sporting é uma maravilha de futebol coletivo, dá vontade de ver aquele jogo. E de repente, enfim, tudo se desvanece, não é? E entramos num território que é quase um mundo paralelo a este, que é o mundo real do futebol, ao mundo paralelo, que é um submundo que comeu de uma vez inteira o futebol e o jogo acaba, não é?
Já vamos falar disso, desse pós-jogo também que...
Não é só o pós-jogo, também é durante o jogo.
E até no final da primeira parte as coisas estiveram quase a descambar. Nos 5 minutos finais da primeira parte já havia sinais de que as coisas podiam descambar. O Porto, Zé Manuel Ribeiro, entrou bem no jogo, mas um Sporting mais calculista e que foi muito eficaz ficou a vencer a partida por 2-0.
Sim, eu não separaria as duas coisas, porque assim... Eu acho que a essência deste jogo se resume... numa frase, um Porto que não aprendeu nada e um Sporting que aprendeu demasiado. O Porto foi aquilo que se esperava, ou seja, teve exatamente a fraqueza que lhe é apontada e que é uma fraqueza consciente e propositada, que são as costas, porque quer atacar, quer usar as laterais, quer usar isso tudo. E tem esse ponto fraco, enquanto que o Sporting não deixa nenhum. O Porto sabe que tem esse ponto fraco, aceita-o, tem consciência disso e joga com isso.
Joga no risco.
Embora o Sérgio Conceição pudesse perfeitamente ter sido a equipa calculista deste jogo e não o Sporting, podia perfeitamente, estava em vantagem, era o Sporting que precisava de ganhar, podia ter jogado de outra maneira, mas quis fazer uma demonstração de força, podia ter corrido bem naqueles 7 minutos. Acabou por ser o Sporting logo na primeira jogada a conseguir, e aí toda a ideia do Sérgio Conceição vai por água abaixo.
Mérito também do guarda-redes do Sporting mais uma vez, António Adan, naqueles minutos iniciais em que o Porto podia ter marcado.
Sim, um ponto forte do Sporting, claramente. Depois, a questão do Taremi, eu tenho outra ideia. Eu acho que não é bem assim, eu acho que a ideia, o Porto faz muito isso, que é tal sobrecarga na direita para depois acabar a finalizar na esquerda, até aqui com o Luís Dias. Como não havia espaço para jogar nas costas da defesa, não havia grande vantagem ter ali um jogador veloz, não é? Mais rápido. Ter ali o melhor finalizador faz algum sentido. Ou seja, porque é ali que a jogada vai acabar muitas vezes. E por outro lado, também faz algum sentido, porque a melhor solução que o Porto tinha para flanquear seriam as subidas do Zaidu. Não é? Portanto, faz algum sentido por
mas é uma interligação, sim.
Mas é uma solução para parece-me, para este jogo. Depois, a segunda grande falha do Porto é que isto não foi um jogo, foi um conflito. Não foi uma competição, foi um conflito. Foi um conflito com algumas boas jogadas pelo meio. Acho que esta é a definição do que aconteceu. E o Porto é muito pior no conflito. O Sporting consegue geri-lo e consegue ter uma inteligência emocional nessa questão muito melhor do que o Porto. Consegue gerir e até tirar vantagem disso. Tu falaste ainda agora da questão do conflito, do tumulto que houve no final da primeira parte.
Uhum.
É um tumulto que nessa altura interessa muito ao Sporting, que está a ganhar 2-1, não é? E que naquela altura está a ser apertado, e não interessa absolutamente nada ao Porto. Não é? E, no entanto, quem até o encabeça, até o jogador mais experiente deles todos e o capitão, que é o Pepe. Não é? Portanto, o Porto não sabe gerir isto. Sai a perder quando o jogo parte para essa situação de conflito. E não tenho a mínima dúvida de que, legitimamente, atenção, o Sporting levou o jogo para esse campo. Como outras equipas tinham levado, e o Porto já devia ter aprendido essa lição, porque o Porto foi eliminado da Liga dos Campeões exatamente com esta fórmula. Exatamente com esta fórmula. E pelo Atlético de Madrid. E, portanto, mais uma vez, não soube lidar com isso, enquanto que o Sporting conseguiu ser muito mais maduro, exercer essa estratégia com muito mais timing, muito mais inteligência, e o Porto não conseguiu resistir a entrar nela, a fazer o jogo que o adversário quis. Acabou por conseguir empatar mesmo assim, graças a uma expulsão que não era o que eu esperava. Eu previ exatamente o que ia acontecer isto, eu escrevi no jornal de quinta-feira.
Mais uma vez um clássico que não termina 11 contra 11.
Sim, mas eu escrevi que havia o risco de ser ainda pior este, porque, vamos ser honestos, nós já tínhamos visto esta escalada, temos vindo a ver esta escalada nestes jogos, de clássico para clássico. Não foi muito diferente a final da Taça da Liga, não foi muito diferente. E sobretudo nos jogos entre Porto e Sporting, isto tem vindo a crescer e a escalar nesta coisa, até chegarmos a este ponto em que, de facto, acabou a competição e começou um conflito. Portanto, aquilo é um conflito, os jogadores entraram para um conflito e aquilo... Um jogador caído levava com o adversário, a outra equipa caía em cima do jogador que fez a falta, em cima do árbitro, isto permanentemente, uma e outra vez... Até o jogo, na minha opinião, ser insuportável.
Mas os jogadores também não ajudam nada ao trabalho do...
Não, estou a dizer que isto é a responsabilidade dos jogadores.
Claro.
O...
E também algumas pessoas nos bancos também não ajudam nada.
Sim, também. Sim, também. Também entramos numa onda muito complicada e, portanto, infelizmente...
Neste momento, a pressão que se faz sobre o quarto árbitro, principalmente nestes jogos mais quentes, é uma coisa quase inqualificável.
Mas sobretudo sobre o árbitro. Nestes jogos agora, sobretudo sobre o árbitro. Por isso é que eu previ, na quinta-feira escrevi isso, que tinha medo que este jogo acabasse com muitas expulsões, não exatamente estas. Eu contava, no jogo da final da Taça da Liga, que é um jogo muito interessante, o Manuel Mota é basicamente um herói, porque consegue aguentar o jogo sem expulsar os jogadores, sem mostrar muitos amarelos, mas exatamente com este tipo de confrontos constantes com os jogadores, constantes, em cada situação, confronto com o árbitro. E eu esperava que isto, neste jogo, levasse a muitos amarelos e vermelhos, rapidamente. A verdade é que o árbitro resistiu, acabou por mostrar um vermelho indevido, porque o primeiro amarelo não faz muito sentido, é um cartão mal visto. Quando outros cartões, se calhar, contra a minha filosofia, deviam ter sido mostrados, e se calhar tem que começar a ser mostrados nestes jogos, para acabar com este hábito desta pressão e deste conflito, quer entre jogadores, quer com o árbitro, e sobretudo porque é uma coisa que tem mais a ver com uma treirice, como lhe chamou o Carlos T no jogo esta semana, com ratice, excesso de ratice, se calhar. Já passamos para o outro lado, que é uma coisa boa no futebol. O futebol deve ser assim, o futebol não é para não é um mundo cor-de-rosa com ursinhos e unicórnios. Portanto, é bom que seja assim, mas passou-se uma marca. E a prova que se passou uma marca é que o conflito foi crescendo, 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 escalando, que só podia acabar daquela maneira.
O jogo, apesar do pouco tempo útil que teve, e já falávamos aqui, 43 minutos de tempo útil, teve alguns momentos importantes. Vou aqui destacar dois momentos importantes. O Porto fazer o 2-1 muito perto do 2-0 do Sporting. O Sporting faz 2-0 e logo a seguir o Porto faz 2-1. E eu acho que isso foi importante para a equipa do Futebol Clube do Porto não ficar muito tempo em desvantagem de dois golos. E depois, outro momento importante, aos 4 minutos da segunda parte, o momento em que o Sporting fica reduzido a 10 jogadores pelo segundo amarelo do Coates, sendo que o primeiro amarelo foi muito mal mostrado.
Sim, são momentos diferentes, não é? Um momento resulta do jogo, naturalmente, das duas equipas. O outro é uma intervenção infeliz do árbitro, errou. Agora, esse momento do 2-1 é um momento importante, porque eu quero dar mais importância a esse no sentido futebolístico do termo, uhum. Embora o outro tenha muita mais influência no jogo, no sentido disciplinar do termo.
E torna o jogo completamente
diferente. Portanto, impede o Sporting de ser a equipa que foi até aquele momento. Porque a forma como o Sporting lançou a velocidade do Nuno Santos na esquerda, acho que surpreendeu o Porto. Isto é, não surpreendeu o Porto não estar à espera que isso pudesse acontecer. É a forma como ele conseguiu várias vezes desequilibrar nessa velocidade. Velocidade fácil de execução e de desmarcação, que de facto entrou muito bem naquele movimento. Talvez ele não jogasse se o Pedro Gonçalves estivesse disponível, talvez ele jogasse lateral esquerdo, não sei, mas a verdade é que naquela posição acabou por ser um jogador fundamental para o contra-ataque do Sporting, para a velocidade do Sporting, junto com o Sarabia muito mais aberto na linha, quase encostado à linha lateral, e claro, forçando muito o Zaidu a abrir, forçando muito o Zaidu a cometer erros, ou pelo menos tentando confundir aí as marcações do Porto para não deixar de um para um. E acho que aí sim, de facto tens um jogo tático ao mais alto nível, e até a forma como depois Sérgio Conceição responde, eu acho que o Porto tem um corredor interior muito forte, não é? Quando junta ali o Uribe, o Vitinha, o Otávio, que vai por dentro, e o Fábio Vieira, aquele quadrado de facto é fortíssimo. E a forma como o Porto reage ao 2-1 é de facto um momento psicologicamente muito importante para ver como é que está a equipa, porque o Sporting faz dois golos, são dois punhais, né, que são metidos no coração da equipa do Porto e de uma forma brutal. O primeiro golo, o cruzamento do Mateus Nunes, a cabeça do Paulinho, o segundo golo é fantástico em termos de jogada coletiva, não só passa pelos jogadores todos do Sporting, uhum, e a velocidade com que é finalizado. O golo do 2-1 é um golo que mostra que a equipa continua ligada, isto é, porque era muito natural uma equipa perder-se naquele momento com aquele 2-0, isto é, perder as suas referências de como é que quer construir, como é que quer jogar, mas manteve isso e conseguir logo reativar o 2-1, relança o jogo completamente para a segunda parte. Seria interessante ver é como é que o Sporting, baixando naturalmente mais o bloco e o Porto precisando mais, como é que o Sporting ia sair para o ataque. Pelo que o segundo momento que devia acontecer no jogo devia ser um momento, enfim, tu identificaste bem, uma questão da expulsão do Coates, mas devia ter sido outro momento, de qual seria o terceiro gol, do quarto gol do jogo, uhum, naquele momento.
Seria o 3-1 para o Sporting ou o empate?
Exatamente. Ver qual das equipas iria mais se aproximar dele, pelo menos. Perceber pela forma como estavam a jogar, porque isto o jogo ia passar por outros momentos, e perceber o desenvolvimento destas ideias de jogo de um lado e do outro. Não tivemos hipótese de ver isso. Mas eu penso que a forma como o Porto reagiu ao 2-0, e quando digo reagir é tática e mentalmente, mostrou a qualidade da equipa nesta altura, porque não é fácil, em face das debilidades que tem no lado esquerdo, depois da saída de Luís Dias e com o Zaidu, a única solução para atacar, a equipa ter encontrado soluções para construir a jogada a partir daí. Aliás, é um passo do Taremi para o Prof. Fábio Vieira, que dá o golo que reduz o marcador. Na direita, quando o João Mário começou a crescer, e quando o João Mário começou a poder subir, e mostrou-se, de facto, a diferença que é, um jogador que tem critério, não é só subir lá à frente, é ter critério depois como tabela, como desequilibra, como encontra espaço. De facto, é um excelente jogador. Acho que é o melhor lateral direito que o Porto tem já há muito tempo na forma de pensar o jogo e no critério que dá. E, portanto, faltou esse segundo momento decisivo ser um momento futebolístico.
O jogo ficou, de facto, completamente diferente e era previsível que isso acontecesse no momento em que acaba por ser expulso o Coates e o Sporting fica quase só a defender.
Sim, sendo que precisava. É um momento estranho, porquê? Porque o empate não interessava ao Sporting.
E é muito cedo, não é?
É aos 4 minutos da segunda parte.
Sim, exato.
O empate não... Mas atenção, há aqui uma questão. Também podemos discutir se aquele lance seria para amarelo ou se não poderia ser para um vermelho.
O lance do segundo cartão amarelo do Coates?
Não foi discutido assim, mas a verdade é que o Ivanilson ficava isolado.
A questão do... Sim, pode ser direto, sim.
O segundo cartão amarelo ser um vermelho direto.
Sim. Por acaso não tenho muito essa ideia, mas acho que é aceitável essa discussão. Mas não tenho muito essa ideia. Mas a verdade é que o Ivanilson ficava numa situação de marcar. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Se a falta não tivesse sido feita. Agora, não sei se foi uma vantagem para o Porto. Sei que foi uma grande desvantagem para o Sporting, porque precisava de marcar. Porque o Sporting precisava de ganhar este jogo e queria ganhar este jogo. Não nos deixemos enganar pela forma calculista como o Sporting joga. O Sporting queria ganhar aquele jogo, achava que tinha a chave para lá chegar e, portanto, queria ganhá-lo. A partir do momento em que foi com menos um, o grande problema foi esse. Porque o Sporting consegue defender muito bem apenas com 10. Portanto, não foi por aí que a coisa se tornou mais fácil para o Porto. De maneira nenhuma.
Sim, consegue defender melhor com 10, mas contra esta equipa é diferente. Quando o adversário cresce de valor, quando a qualidade está do outro lado,
eu acho que a grande vantagem foi a possibilidade de, a certa altura, ter permitido ao Porto até jogar só com um médio. E ter quase toda a equipa no último terço. Foi a grande vantagem dessa situação, porque de resto o Sporting fechou-se muito bem, defende muito bem, mesmo sem o Coates.
Não conseguiu sair nenhuma vez,
não é?
Não conseguiu sair nenhuma vez.
Não, nenhuma, porque fez isso, porque fechou. E portanto foi essa a grande diferença. Do Porto, é um Porto diferente daquele que tínhamos visto recente. É claramente um Porto em mutação depois do Luís Dias. Não é aquele Porto forte de há um mês, já não é esse Porto. É um Porto que está à procura dali de uma nova solução e ainda não encontrou. Acredito que será diferente quando estas equipas se voltarem a encontrar agora para a Taça de Portugal. Acredito que será um Porto diferente. Acredito também que o Sporting está mais forte. Tem muitas coisas e se calhar foi mesmo, como tu dizes, foi mesmo uma oportunidade perdida, porque talvez fossem duas das equipas que, em termos de jogo, fossem das mais fortes que tivemos em clássicos nestes últimos anos. E portanto foi uma pena que tínhamos assistido a um conflito e não uma competição. Foi pena.
Meus caros, faltam 12 jornadas para terminar o campeonato. O Porto mantém os 6 pontos de vantagem para o Sporting, é o grande favorito a ganhar este campeonato. O campeonato ficaria, na minha ótica, praticamente resolvido se o Porto tivesse ganho, ficaria relançado se o Sporting tivesse ganho. Com um empate, o Porto fica com uma estrada muito boa, azul e branca,
não
para
é bem
percorrer.
Assim. Não é
e
isso.
Atenção também que a questão de este empate, em caso de igualdade, passa a dar vantagem ao Sporting.
Sim,
não é?
Mas não é bem assim.
Também é essa questão, não é?
Eu acho
também
que não é essa questão. Acho que não é um jogo. Acho que
mas
não...
são 6 pontos, não é?
São 6 pontos,
sim,
mas
poderiam ser 7, no caso.
O Porto acaba de perder um. Acaba por perder um, se quiseres, não é? Porque o que isto quer dizer. É isso, é que
nenhuma equipa acaba.
É que só pode perder 5.
Nenhuma
a diferença
equipa,
é que só pode perder 5. Há 6, mas só pode perder 5.
Nenhuma equipa acaba o jogo com a sensação de que saiu por cima, no sentido pontual do termo. O Sporting teve hipótese de ganhar, o Porto também teve.
Neste momento, o Porto tem o primeiro lugar seguro por uma derrota e um empate.
É claro que o Porto tem deslocações complicadas. Tem que ir a Braga, tem que ir ao Estádio da Luz, tem que ir a Guimarães.
Isso às vezes,
mas o Sporting também tem.
Os melhores escolhas são nas piores toques, não é? Também isso. Mas o Porto vem agora à Moreira, que é sempre uma complicação para o Porto.
Isso é imprevisível.
Isso é sempre difícil. Isso é sempre imprevisível.
Imprevisível.
O Sporting já perdeu pontos, enfim, agora nos Açores. Então, isso vamos ver.
E acho que em casa com o Braga, por exemplo?
Sim, a derrota em casa com o Braga, é verdade. Portanto, são os 6 pontos que estão aí cravados nessas duas derrotas. Portanto, não, acho que ainda está tudo em aberto. Isso, claramente, não é um lugar comum dizer isto. É mesmo uma sensação. E até olhando a questão do Porto, este Porto atual, não é? Perceber qual a consistência desta equipa agora, percebendo que também vai ter um jogo de Liga Europa à meia da semana, o Sport também um jogo de Champions. Vamos ver também como é que gerem agora as duas competições ao mesmo tempo.
Mas vocês não consideram
é um Porto diferente.
O grande favorito?
Se tivesse,
não, não dá uma grande dose de favoritismo ao Porto?
Se continuasse a ter Luís Dias, dizia-te que sim, ponto final, parágrafo. Neste processo de transformação que o Zé também estava a referir, não sei, vamos ver.
Temos que ver o que é que vai sair dali. Acho que há armas para isso, acho que o Porto tem... Há jogadores que estão um bocadinho subvalorizados, na minha opinião. Acho claramente que o PP pode ser melhor... E o Galeno que vimos até este momento está muito longe de ser...
Não é fácil, o Galeno entrar na equipa, não é?
Sim, mas está muito longe daquilo que pode fazer. Ainda se pode ganhar alguma coisa por aí, no caso do Porto. Mas aqui a questão é jogar com regularidade. Quando falamos das 12 jornadas do fim, é... Supondo que a mesma regularidade que o Porto teve até aqui mantém nas últimas jornadas, e o Sporting também, ou seja... E nesse caso, os pontos perdidos por um e por outro acabariam por beneficiar o Porto, mas isso é teoria, não é uma garantia.
Vamos falar então daquele momento que ainda foi longo, não foi exatamente uma curta-metragem, foi algo que durou alguns minutos no final do jogo, após o apito final de João Pinheiro, em que os jogadores, e não só os jogadores, se descontrolaram completamente, e o árbitro teve que expulsar alguns jogadores, e eu penso que o árbitro expulsou aqueles que lhe pareceu que estavam... aqueles que viu, porque aquilo era quase varrer, expulsar quase toda a gente que estava no relvado naquela altura. Como é que vocês... Que leitura é que vocês têm para isto ter descambado desta maneira, ao pior estilo sul-americano? Porque muitas vezes falamos do futebol sul-americano como se fosse só isto. Não, o futebol sul-americano também tem coisas boas, mas isto é o pior lado do futebol sul-americano.
Temos que imaginar o jogo. Tens que imaginar o primeiro conflito no jogo, a primeira vez que dois jogadores trocaram um insulto, não é? A partir daí... Tu vais ficar com aquele insulto que
estava a falar logo aos 15 segundos a entrada do Mateus Reis.
Imagina, mas vais logo ficar com aquele insulto. A próxima vez que houver um conflito, tu vais ter com aquele jogador e vais dar-lhe o troco, não é? E por aí adiante.
Mas isso acontece em muitos clássicos.
Não, mas neste caso foi. Eu chamo-lhe futebol hardcore, porque houve demasiados destes conflitos. Porque os jogadores insistiram. Não acredito que tenha sido por um novo hábito criado, foi de propósito. Insistiram em ir pedir satisfações ao jogador que caía, em ir pedir satisfações ao jogador que fazia a falta, em pressionar o árbitro em todas as situações, marcasse a falta ou porque não marcasse. E portanto, estas oportunidades. Para estas trocas de insultos e para este conflito. Mas foram inúmeras.
Sabem aquilo que me surpreendeu mais nesse final em que aquilo descambou completamente, tu chamas hardcore essa situação que todos assistimos no final do clássico, foi a duração daquilo, porque nós já assistimos a situações mais ou menos parecidas, mas que duram ali uns segundos, um minuto e meio, e depois as coisas...
Com menos pessoas envolvidas,
e depois as coisas acabam por acalmar, e pronto, cada um vai para o seu lado, e aquilo não tem problema de maior. Mas ali foi o tempo que aquilo durou.
Quanto mais pessoas envolvidas, mais
sim, aquilo
atinge... mais a dificuldade de acabares com...
Atinge um nível impensável, sim. Por mais que seja provável aquilo acontecer... em face de tudo aquilo que rodeia o nosso futebol e toda a aproximação deste clássico, ultrapassou todos os limites, é evidente. Agora, a questão também se coloca é que os jogadores pressentem desde o início que há território para ir para fazer isto, não é? Os jogadores e os intervenientes de um lado e do outro, dos dois bancos, não é? Percebem que está criado condições para isto, isto é, tudo aquilo que rodeia o nosso futebol ao longo destes anos todos, chegas a este jogo e os jogadores sentem-se à vontade para entrar neste conflito. Pode chamar cultural, pode chamar hábitos, pode chamar o que quiseres, não é? Mentalidade, mas sentes que este território é fértil para este tipo de situações. Desde o primeiro minuto, tu percebes que aquilo vai ser imparável. Nós já temos tanta experiência, tantos anos de futebol, não é? Por exemplo, o Sporting dizia, tinha 43, não é? Portanto, eu tenho mais 11, portanto, já vi mais coisas, não é? Do que ele também, e diferentes, daquelas que ele disse que viu, em alguns aspectos, outras parecidas. Mas dizer que este território é fértil no nosso futebol há muito tempo. E agora tornou-se ainda mais fértil. Os jogadores sentem que têm essa hipótese de entrar naquele conflito. E sim, continuam, e estimulam-no. E para um árbitro é muito difícil gerir aquilo. Os árbitros também... Enfim, a preparação técnica é uma coisa, a preparação pessoal, humana, é outra, até numa dimensão de travar aquilo. Não me perguntes a mim como é que se trava.
Pois era essa a questão, como é que se põe travão a isto?
Eu acho que só violando aquela minha filosofia que nós temos estado a falar aqui, só estragando o jogo. É a única forma.
Estragando o jogo é com cartões vermelhos cedo, ou for, não é? Ação disciplinar rápida desde o início.
Impedindo qualquer tipo de contestação desde o início.
Mas então, aí os jogos podem terminar 9 contra 9.
Mas se calhar precisa... Não, há um bom senso depois também para gerir isso, mas...
Depende da rapidez com que os jogadores aprenderem. Agora, mas a partir daí passa a ser culpa deles, passa a ser responsabilidade deles. Percebes? Eu até se fosse o Conselho de Arbitragem neste momento, o que fazia era um aviso público. Meus senhores, acabou a margem para este tipo de comportamento. Não é? Para toda a gente saber, não é? A partir de agora, vejam como se portam, vejam como se aproximam do árbitro, vejam como se aproximam do adversário. Portanto, estão avisados. E depois, infelizmente, vai ter que ser assim. Vamos ter que ver jogos estragados. Vamos ter que ter jogos estragados para ver se isto se resolve uma vez por todas. Não é? E depois é tal questão, agressividade, competitividade, quanto mais melhor, é bom.
Sim, não é isso.
Conflito é outra coisa. Exato. Não é? Ir para um jogo a pensar no conflito, a pensar que se vai ganhar um conflito.
E vamos ter já dois jogos entre Porto e Sporting brevemente, para a Taça de Portugal.
Exatamente, que é o meu problema disto, é que eu não tenho a certeza que todas as partes envolvidas nos conflitos de sexta-feira tenham aprendido alguma coisa. Não tenho a certeza que todas as partes tenham saído dali a pensar, bem, não devíamos ter feito isto. Ou fiz alguma coisa de errado. Não tenho a certeza disso. Tenho muitas dúvidas.
Se calhar pelo contrário.
Sim, exatamente. Tenho muitas dúvidas. Aliás, não estranharia que alguém achasse, bem, olha que isto foi bem pensado.
No final, ver a imagem do Sérgio Conceição com o Rui Amorim, no meio daquilo tudo...
Sim, mas depois estragamos tudo.
É um oásis, mas sim, mas ver no meio daquilo tudo, os treinadores juntos...
Sim, mas logo a seguir, ir um presidente a uma sala de imprensa...
Ah, sim, claro.
O Rui Amorim não foi à sala de imprensa.
Não foi, mas...
Foi o Frederico Varanda.
Mas por terá tido alguma indicação nisso, não sei. Não, isso foi questão do suporte.
Mas
ver os treinadores juntos no fim, pá, caiu-me bem, no meio daquilo tudo, não é? Quer dizer,
sim, foi uma... É? Foi, acabou por ser o que era necessário naquele momento, não é?
Exato.
Mas logo a seguir, claro, um presidente, qualquer que fosse, foi o Frederico Varandas, podia ter sido Pinto da Costa.
Já foi o presidente do Porto, sim.
Dizer qualquer coisa que não fosse, pá, isto correu muito mal
sentido,
e não pode.
Não é momento aquilo.
E lá dizer qualquer coisa que não fosse isto, não é?
Uhum.
Pá, é uma estupidez e é de facto apontar ao próximo jogo. Ainda por cima ele falou diretamente nisso, não é? Ele disse, cá estaremos, quase como uma ameaça. Não?
Vocês não pensam que nestes momentos, e já houve outros momentos...
Já outros momentos em que o presidente do Porto fez o mesmo.
Portanto, exatamente.
Claro que não é o momento para fazer isso.
Não pensam que há gente que vai colocando gasolina e depois, quando isto descamba, essas pessoas olham para o lado e sacodem...
Mas que gente é que estás a falar...
Por exemplo, estas declarações de Frederico Varandas no final do jogo, como disse o José Manuel Guerreiro...
Mas já te mete gasolina, estás-te a referir a que é estruturas de futebol, pessoas que fazem comunicação social...
Um presidente do Sporting, que no final de um jogo destes, depois de acontecer aquilo, vai dizer que isto é reflexo de 40 anos de Pinto da Costa, não me parece que seja algo que não seja parecido com gasolina numa coisa que está a arder.
Mas pior do que isso é a menção.
Pensei que alguém impulsionava isso.
E Pinto da Costa também já teve, em outras situações,
claro que sim,
momentos também, acho que não contribuem para essa pacificação que estávamos aqui a falar, e não acontecer este tipo de coisas a descambar, como aconteceu neste caso.
E é um bom exercício, quando estamos conscientes do nosso clubismo, há um bom exercício que se pode fazer, que é imaginar o oposto, não é? Portanto, imaginar, no caso de um sportinguista neste momento, imaginar o que seria se em vez do Varandas tivesse sido Pinto da Costa e lá dizer qualquer coisa parecida. Imaginar como se sentiriam e o que achariam dessa situação, não é? E sobretudo, como digo, mais grave até do que a referência ao Pinto da Costa, é a referência ao jogo, ao próximo jogo que vão ter no Dragão, não é? Em abril, que foi feito em estilo de desafio. Portanto, isto tudo, o pior ainda é o motivo, que é, para quê? Para o Frederico Varandas ganhar as próximas eleições com 90% dos votos em vez de 80%? É por causa disso. Foi isso que ele ganhou. Porque alguns adeptos fanáticos vão ficar entusiasmadíssimos com isso e vão
O que eu penso, e já disse isto algumas vezes, e eu penso que vocês concordarão, é que de há uns anos a esta parte, já há muitos anos, que se estão a criar condições para que aconteça num estádio de futebol uma desgraça a sério, de morrerem pessoas, não, de ficarem feridas muitas pessoas, e eu acho que tem havido alguma sorte para isso não ter acontecido ainda, porque se têm criado condições para que isso aconteça. Está-se a criar um terreno fértil para que um autocarro seja apedrejado e o motorista...
Já aconteceu, já tivemos feridos graves.
A probabilidade de um autocarro ser apedrejado, por exemplo, e o motorista descontrolar o autocarro e morrerem não sei quantas pessoas, e outras pessoas que são inocentes vão na autoestrada e levam com o autocarro... Estamos a criar condições para que isto...
Nós
é um nós, mas está...
Mas há quem seja responsável, João. Lá vem uma coisa.
Mas essas são as pessoas que eu disse há um bocadinho que colocam gasolina na fogueira.
Mas esse é o problema.
E que depois, quando acontecer a desgraça, ninguém é responsável.
Mas tens acima disso mais pessoas. Tens acima disso um secretário de Estado, tens acima disso um presidente da Federação de Futebol, tens acima disso um presidente da Liga Profissional de Futebol, que têm que ter uma palavra a dizer neste momento. Como já tiveram, não é? Com os seus defeitos, muito ou mais, grandes ou pequenos. Eu lembro os tempos de uma jovem de Loureiro que intervinha logo, por exemplo.
Sim, mas...
Enfim, independentemente da questão...
Acho que é muito difícil, mesmo nós que estamos aqui.
Eu sei que é difícil, claro que é muito difícil, dificílimo, para não dizer quase impossível. Agora, que não pode haver um silêncio sepulcral, não. Não pode.
O problema...
Isto não pode acontecer. E se uma coisa dada, quase que mostrar os do futebol. Uhum. Não, há aqui uma responsabilidade de um Estado de Direito e dos entidades responsáveis dentro do futebol.
E até a própria Liga, a Federação...
Não, tem que procurar, chamar as presidentes, chamar os responsáveis.
O problema
não
é que...
podem estimular, dia após dia, este ódio.
Mas o problema disto é que depende tudo dos
não
olhos...
É fácil,
depende de todos os olhos de quem vê. As pessoas estão a ouvir-te, não é? E uma parte delas está a pensar... Pois, porque o Porto faz isto há não sei quantos anos e
pronto. Sim, mas isso é o lado que tu falaste, mas isso é a doença infantil do futebol.
Depois tens outro lado, que acha, não é?
O contrário.
Que são os portistas.
Mas isso é a doença infantil do clubismo.
Que são os portistas e acham, estão sempre a pintar-nos de preto, somos sempre uns bandidos, somos sempre isto, somos sempre aquilo, temos sempre culpa.
Mas, José,
a culpa não quer dos outros.
Numa situação destas, a Liga e a Federação não deveriam intervir.
Estou a perceber, claro que estou, mas isso é doença.
Se a Liga intervier, ou faz uma intervenção absolutamente neutra e inútil, ou logo a seguir é bombardeada pela parte que achar que foi atingida pela declaração. Não tenhas a mínima dúvida. E, portanto, exigir-se intervenções à Liga...
Então isto não tem solução.
Tem solução. Neste momento, a única coisa que se pode fazer, sinceramente, é dentro do relvado. Temos um problema dentro do relvado com o comportamento dos jogadores. Não é? E esse é o problema que se deve resolver.
Isso é o que eu referia, saltar o território fértil, depois, existe para esse conflito.
Temos o problema da comunicação, que é irresolúvel.
Mas vamos ao primeiro problema. Como é que se resolve o primeiro problema dentro do relvado?
Amarelos. Amarelos, vermelhos, se for preciso. Acabou. Sinceramente, se eu fosse o Conselho de Arbitragem neste momento, fazia um aviso público a dizer, meus amigos, acabou a contestação. O capitão, só fala o capitão com o árbitro, não é? E mesmo assim, com respeito, não é? Estão avisados e, portanto, não se queixem dos cartões que vêm aí. Acabou. Sinceramente, era o que eu fazia neste momento. Percebes? Epá, e depois acabou. Depois os jogadores já sabem, as equipas estão conscientes disso. Se acabarem com 7 ou com 8 jogadores, epá, paciência. Sinceramente. Acho que é o que tem que se fazer, porque é esse o problema. Estão a pintar-se, a inventar cenários. Não, o principal problema é este. Depois o que aconteceu no jogo, sobre funcionários a agredir ou não sei o quê, isso há regulamentos, há testemunhas, a polícia estava presente, puna-se o que se tiver que punir.
Sim, são casos de polícia já, sim.
Puna-se o que se tiver que punir. Isso a mim não me aquece nem me arrefece, nem te aquece nem arrefecer a ti, nem
aos adeptos. Estás a falar agora de quê? Qual é a situação que estás a falar agora?
Estou a falar de tudo, porque a verdade é que houve coisas muito variadas, não é? Houve desde
o telemóvel de Frederico Varandas e os documentos.
Desde o empurrão do Tabata ao engenheiro Luís Gonçalves, desde a agressão do Palhinha ao. A mão na cara do Palhinha ao.
Marquezinho.
Ao Marquezinho, desde do que quer que o Pepe tenha feito, nas imagens não é muito perceptível, mas o que quer que tenha sido, dessa atitude inacreditável de facto saber funcionários da publicidade a envolverem-se com os jogadores, que é uma coisa...
Okay. Há ali pessoas com coletes de publicidade e até outros coletes de outra cor que se envolvem em situações...
Não é incrível, é inacreditável.
É uma coisa inconcebível.
Como é que é possível isso acontecer, não é?
Completamente surreal. Portanto, isso tudo tem que ser esclarecido e punido.
E há ali casos em que é fácil identificar as pessoas, porque há imagens.
Sim, mas atenção, há aqui uma coisa... Ainda hoje no fórum me fizeram essa pergunta. Há aqui uma coisa muito complicada, que é... Isto não vai ser... A maior parte destes casos não vão ser resolvidos rapidamente.
Mas nada em Portugal é resolvido rapidamente.
Quando nós conseguimos demorar um ano com declarações de um treinador que foram gravadas e toda a gente pode ouvir, agora imagine-se o que é que será ouvir uma série de testemunhos...
Mas porquê é que demora tanto tempo a resolver isto?
Porque o inquérito tem que seguir determinados procedimentos.
E porquê é que a UEFA é tão rápida a resolver?
Isto não é um mérito, João, não é que pelas coisas sejam resolvidas mais rápido que são resolvidas melhores. Tem a ver seguir todos os procedimentos de forma célere e correta, ouvindo as pessoas tempo útil.
Mas muitas vezes quando chega à solução já ninguém se lembra do que aconteceu.
Porque exatamente quando acontece isto, não são ouvidas de forma célere em tempo útil as testemunhas todas para fazer um inquérito correto num prazo razoável.
A UEFA castiga, interdita estádios rapidamente.
Sim, mas
não faz
inquéritos.
Não faz, faz isso.
Basicamente pega nos relatórios, olha para ali e castiga e acabou.
Não parece que seja um bom exemplo. Também com
o que está no relatório está, o que não está no relatório não conta, a não ser que
não
queira uma
peixe. Não é velocidade pela velocidade, nem acelerado pela acelerado. É correto.
São coisas diferentes. E é evidente que tu queres ser ouvido, não é?
Uhum.
Percebes? Tu imagina que...
Tempo útil, como é evidente, não é? Se não
queres ser ouvido.
Tem tempo útil, já não é justiça.
Queres que a tua versão seja ouvida.
Mas não pode ser uma coisa tão lenta, como muitas vezes acontece.
Não, não.
Quando as coisas são solucionadas...
Não, é o que estou a dizer.
Não, não pode ir. E só temos andado para trás. Em muitas coisas só temos andado para trás. Agora, isso não vai acontecer, não vai haver aqui uma decisão célere. O que pode ser célere é isso que eu te estou a dizer. É começarmos já, dentro do campo, não é? A impedir que estas coisas aconteçam. E a educar os jogadores e acabou. Infelizmente, porque não há nada que eu teste mais do que um jogo com 122 jogadores em campo, mas se calhar tem que ser assim.
Mas Carlos, estamos mesmo na reta final do programa. Falar também aqui um bocadinho do Benfica, que beneficiou, de certa forma, do empate para se aproximar principalmente do segundo lugar. Está agora a 4 pontos do Sporting, o Benfica que ganhou ao Santa Clara, mas não foi fácil.
Não, foi um jogo difícil. O Santa Clara ainda por cima sem ter o Lincoln, sem ter um jogador que abra
Crisa. Luzes.
E o Crisan também, mas foi um jogo em que o Benfica acaba por ganhar na segunda parte. O Darwin está num grande momento, está finalmente a conseguir, lá está aquilo que dizia, independentemente da questão do dinheiro que o custou, é perceber que era um jogador em construção ainda, e está agora a ficar cada vez mais no ponto. E para o Benfica, de facto, esta questão do segundo lugar é importante, não há dúvida nenhuma. Agora, esta vitória não foi muito diferente de outros jogos que acabaram com resultados distintos em casa, né? com empates ou derrotas. O que me parece é que a equipa tem um problema conceptual de ter uma ideia de jogo bem definida. Vale muito por aquilo que os jogadores querem dar em cada jogada, mais do que a equipa pode dar num jogo corrido. E, portanto, há ali percebes que não é questão do perfil só do Luca, do Nelson Veríssimo, mas é entender que neste momento no futebol do Benfica há uma indefinição clara de para aproveitar os jogadores da melhor forma. Agora vamos ver, são 4 pontos, ver também exatamente nesta altura o andamento do Sporting em relação à perseguição ao Porto, porque o que poderá acontecer se o Sporting, se esta distância do Porto aumentar numa próxima jornada, eventualmente, o que é que se pode levar, que influência poderá ter no Sporting, não é? Também em relação a essa questão do terceiro lugar, e ver também aquilo que é importante, não é? Que estamos numa semana europeia, ver também ao mesmo tempo a conjugação de competições europeias e campeonato, para as duas equipas. E taça também, não é?
Darwin, neste momento, é um jogador fundamental no Benfica. Já vai com 18 golos no campeonato.
Mas este foi um jogo muito especial. Um jogo em que o Benfica entra numa depressão notória na primeira parte.
O Benfica até começou bem o jogo.
Sim, mas depois, com o golo, quase que se sentia, quase que ficávamos deprimidos nós próprios. A ver,
eu acho que a equipa,
em campo.
A equipa duvida dela própria.
Não? Sim, é evidente, é aquele momento. Depois tenho um pouco de sorte, não se pode ter sempre azar, não é? Tenho um pouco de sorte na forma como aparece aquele penalti, porque é um tropeção
do
Villanueva, que acaba por pisar o Rafa dentro da área, e a partir daí sim ganha um pouco de ânimo. E de facto a fonte de ânimo que existe no Benfica neste momento é o Darwin, não é? Aquela imaturidade que a gente o costuma acusar, neste caso até é bom, porque ele nunca se deixa deprimir, nunca chega àquele ponto.
Mas é um Benfica que entra mais em depressão em casa.
Sim, mas isso tem a ver com a habitat.
Se calhar sentes a dúvida do público, não é?
Tu sentes que estás ali entre os teus, olhas para o lado, e se os teus duvidam de ti, imagina os outros. Portanto, fora estás mais liberto desses olhares, não é? Isto é uma questão mais de futebol sensorial do que tático, não é?
E até alguns jogadores nota-se bem isso. O caso, por exemplo, do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha rende mais fora da luz do que na luz.
Sim.
Sim. Sim. O único caso que se está a libertar completamente é o Darwin, nesta altura.
E se vocês conseguem encontrar aqui uma explicação para esse Benfica que é mais forte fora do que em casa?
Não, quanto mais longe estiveres do foco do problema, mais liberto estás, não é? Portanto, e a questão é essa do jogar fora. Os jogadores são bons, a equipa é boa, não, isso já o disse. Ou melhor, a equipa tem condições para ser boa, melhor dizendo. E, portanto, se estás longe do foco de tensão, sentes-te melhor. Portanto, isto é uma reação humana, não é?
O Benfica pode ainda acalentar essa esperança de chegar ao segundo lugar, Zé Manuel? Porque o primeiro está muito longe, são 10 pontos.
Depende desta questão do Sporting que eu te referi.
Sinceramente, acho que o Sporting tem mais possibilidade de ser primeiro do que ser terceiro.
Sim, a qualidade da equipa do Sporting neste momento
é interessante.
Muito superior.
Isso que o Zé acabou de dizer é interessante. Tu acreditas mais na possibilidade do Sporting roubar o primeiro lugar ao Porto do que na possibilidade do Benfica roubar o segundo lugar ao Sporting?
Sim, estou de acordo com ele também. Sim. E estou de acordo.
Sendo difícil, chegar ao primeiro lugar, sendo difícil, mas acho que há uma diferença muito grande
a nível de jogo
entre Sporting e Benfica.
E isso encaixa aqui nisso que eu ia dizer, exatamente isso que estás a dizer, Zé, que neste momento nota-se perfeitamente que Porto e Sporting são as melhores equipas portuguesas da atualidade.
O Sporting o Benfica tem que aproveitar este tempo para criar bases para a próxima época.
Fazer um bocado aquilo que o Sporting fez na primeira época do Ruben Amorim, quando chegou, preparar a época seguinte.
Pensar...
Sendo que o Benfica ainda tem coisas importantes para jogar, nomeadamente a Champions.
Sim, tem a Champions para a semana.
Que vai ser, que é um jogo dramático, sinceramente. Ainda agora vi o Ajax, acho que é uma equipa, continua uma equipa muito fresca e muito...
Sim, está a jogar muito bem, mas não temos agora tempo, não temos esse tempo, depois veremos isso, porque já o referi várias vezes. Eu acho que o Benfica devia contratar um treinador nesta época, não é? Claro, se tem condições ou não tem, exatamente, é essa questão, se está disponível ou não está. Porque ir até ao fim da época assim, sabendo que o Nelson Veríssimo não vai continuar e contratar depois um treinador, enfim, isto tudo tem que ser...
A questão também é essa, é que o Zé dizia, imagina que o treinador que o Benfica quer neste momento não está disponível para pegar na equipa.
Se tiver a certeza, mas isso tem que ter a certeza que ele depois vai pegar na equipa.
Pois é isso.
Não é depois resolver isso no dia seguinte, não é acabar o campeonato.
É por isso que eu tenho muito respeito pelas administrações dos clubes,
claro,
apesar de tudo. Porque...
Mas eu acho que a situação ideal, diria eu, era preparar a época desde já,
com
um treinador novo.
Uma coisa, por exemplo, é o Benfica querer um treinador que está livre e tentar negociar esse treinador e ele também
livre,
aceitar.
Não, o Ruben Amorim não estava livre, não é? E buscar um treinador que tenhas possibilidade de ir buscar.
Que tem que seja possível.
Mas, por exemplo, imagina, por exemplo, o Paulo Fonseca. Neste momento não tem clube e que poderá ser uma possibilidade para o Benfica.
Se for considerado treinador certo, sim. Agora, se for considerado...
Mas imagina que não é o Paulo Fonseca e que é um treinador que está a trabalhar num outro sítio e que não pode sair agora, ou não quer sair agora.
Se houver a convicção de que é esse treinador certo...
Aí não pode pegar. Não.
Se houver a convicção de que é esse treinador certo, não faz sentido ir buscar a segunda opção destes medos. Não faz sentido. Portanto, tem que haver primeiro a convicção do treinador certo, não é? E se for o treinador certo, vale a pena esperar.
E vocês pensam que o Benfica neste momento tem já escolhido quem é o treinador? Rui Costa já tem o treinador escolhido?
Acho que não.
Também acho que não. Mas olha, pelo que sei, o Leonardo Jardim, por exemplo, está agora a rescindir, não é? Com o contrato vai ficar livre. É uma excelente opção. Tens o Paulo Fonseca, que não é um mau momento, apesar de tudo, para teres treinadores, desde que eles queiram, não é? Eu sei que o Paulo Fonseca, por exemplo, sempre teve a ilusão da Primeira Liga e de jogar a Liga Inglesa, até muito perto agora.
E Abel Ferreira, por exemplo?
E o Abel Ferreira, sinceramente, enquanto treinador, tenho cada vez mais admiração por ele. Tem muito para crescer em termos de comunicação. E acho que se vier neste momento para um clube grande português, arrisca-se a ter um problema mediático grande. Porque aquelas coisas que ele diz, que ele tem dito no Brasil, em Portugal, com o tipo de contestação que há, mesmo lá não caem bem, com o tipo de contestação que há, arrisca-se a criar um problema à volta dele que não será muito, muito saudável. Ele tem que resolver esse problema. Não basta o treinador, não basta só o que ele faz com a equipa e os resultados que tem.
Luís, também tens essa opinião sobre Abel Ferreira ou pensas que seria uma boa solução para o Benfica?
Não, eu acho que seria uma boa solução. A questão da comunicação é algo que ele tem que perceber em relação aos sítios onde está, não é? Eu percebo, mas é que está-se a referir ali àquelas intervenções que ele tem no futebol brasileiro em relação a críticas que são feitas mais à organização, como os campeonatos são feitos.
E aos adeptos, e à forma como é criticado, aquela coisa de dizer que só quer que a família e os jogadores e o presidente gostem dele, e não é? São coisas que...
Sim, eu quero acreditar que muitas daquelas coisas, e conhecendo o Abel também tanto da parte que esteve em Portugal, claro, que muitas estão motivadas até, enfim, pela distância que está em relação à família, por estar no Brasil, a dificuldade de ganhar ali, as críticas que tem, e muitas vezes aquilo sai-lhe.
Não deve ser fácil de aguentar isso.
Não é isso. Portanto, eu acho que estando em Portugal, eu acho que essa forma de comunicar seria diferente em relação a alguns aspectos, naturalmente.
Mas ele é idolatrado pelos adeptos do Palmeiras.
Ah, claro, depois de ganhar duas Libertadores, né? Isso aí, estás a falar de algo único, histórico.
E agora teve muito bem.
E agora também teve próximo, porque para os brasileiros o Mundial tem muita mais importância do que para nós europeus, né? O Mundial, o Intercontinental Antigo.
Uhum.
Mas penso que o Abel é um dos tais nomes, né? Eu acho que, como falaste no Paulo Fonseca, como se pode falar no Marco Silva, como se pode falar no Vítor Pereira,
quer dizer, Leonardo.
No Leonardo Jardim, portanto, tens muitos treinadores com capacidade e qualidade para treinar em Portugal, não é? Haja condições para isso, não é? Em relação àquilo que é um entendimento de lá está, de que é uma aposta certa, não é? Como a questão do Jorge Jesus, não é? A gente esquece, o Jorge Jesus está disputado neste momento desempregado, entre aspas, não é? Portanto, ele, se quisesse, estava a trabalhar também. Mas a forma como o processo dele foi feito no Benfica, todo ele, não é? Entrada, decorrer, a guerrilha interna e a saída da maneira que foi. Alguém ganhou alguma coisa com isto? Ganhou o Benfica, ganhou o Jesus, ganhou os presidentes, antes o Vieira, agora o Rui Costa. Ninguém ganhou com isto. Portanto, é uma gestão errada da competência de um treinador. E não pode acontecer o mesmo agora, por circunstâncias diferentes, com outro treinador competente também, como estes que referimos, que isso é indiscutível.
Acho que se acrescentou um dado aos requisitos de um treinador que é muito complicado, que é a formação. Portanto, achar, vamos buscar um treinador que vai apostar na formação. O problema é que isso não depende do treinador, depende da formação. Não é o treinador.
Ah, sim.
Não é o treinador.
A este nível, claro, para a qualidade, sim.
Não é o treinador que, por ser ou não aberto à formação, que vai melhorar a qualidade dos jogadores que lhe são postos à disposição. Portanto,
mas também é verdade que clubes isso... que muitas vezes vão à final da Youth League ou à meia-final da Youth League. Alguma qualidade deve ter na formação.
Sim, é isso. A questão é essa. É a questão de aproveitar esses jogadores. O Jorge Jesus nunca teve essa tendência, não é?
Sim, mas aí eu até acho que o grande problema do Jesus não, nessa questão nem é apostar ou não na formação. É apostar demasiado no mercado e ser demasiado dependente do mercado. Portanto, é quase um vício do mercado, não é? É um viciado no mercado. Portanto, a solução está sempre numa contratação, não é? E isso é outro problema, para mim, mais grave até do que desperdiçar um outro jogador da formação.
Mas tem a ver muito com os treinadores. Há poucos treinadores como ele que gostam tanto de ver futebol e ver tantos jogos e jogos de campeonatos brasileiros. Há treinadores que...
Sim, é como uma loja de doces. É como uma loja de doces. É difícil
há,
resistir.
Há treinadores que praticamente poucos jogos vêem. Né? Poucos vêem e perguntam. Às vezes são jogadores enfim, que jogam no Palmeiras. E perguntam lá no Palmeiras, no Flamengo. Mas este jogador como é que joga? Como é que tu não conheces? Mas é assim. Enfim, isto não é uma crítica. É apenas uma estranheza.
Mas vocês apostariam num treinador português?
Repara, não.
Para ser estrangeiro, não, tem, que ser, para sim, ser estrangeiro tem que ser de qualidade absolutamente indiscutível. Sim, não pode ser uma aposta daquela...
Não entro no. Para mim não é critério ser português ou seja holandês, não é isso. Não é? Com os brasileiros agora querem um português, não é? Seja o que for, não é? Qualquer dia passa um turista à porta.
Não é só pergunta isto, porque sempre que falamos desta questão, vocês falam de treinadores portugueses
não,
e nunca falamos da hipótese de um treinador estrangeiro.
Não, já te falei várias vezes, já falamos várias vezes na questão do treinador do Ajax, não é? O Ten Hag, como há outros treinadores com enorme competência estrangeiros, agora estamos a falar daquilo que pode fazer mais sentido agora, neste momento histórico, para o futebol português e para as equipas portuguesas e para o treinador português.
E nessa perspectiva claro. Faz mais sentido um treinador português, é isso, Luís?
Pelo conhecimento e pela qualidade, sim.
Não forçosamente.
Não forçosamente, mas sim em princípio.
Eu acho sempre bom que se tenha uma perspectiva estratégica e a longo prazo, não é? Por exemplo, não fazia mal nenhum ao futebol português sofrer alguma influência neste momento do futebol alemão.
Não, também acho que não.
Que é o futebol de vanguarda.
Tem que encontrar alguém com essa... Não é por ser alemão, mas é que tem que ter essa qualidade.
Agora tem que ser... Não é só por... Não é,
é isso
só
que eu estou a dizer.
Do passaporte. Não vai buscar. Ah, você, o senhor é alemão, então não se importa. Não é assim, não é?
O Brasil cai um bocadinho nisso, relativamente aos treinadores portugueses.
Cai. Sim.
Nesta altura está a ser, não é? Temos que aproveitar, não é?
Nem todos os treinadores portugueses são muito competentes e o Brasil está aqui
e são diferentes, e são sobretudo diferentes. Não são todos iguais, não têm todos a mesma escola. Quer dizer, o Paulo Sousa, a escola do Paulo Sousa é completamente diferente da escola tradicional do treinador português.
Mas eles não percebem isso.
A forma como
não se formou. Não lhes consegues explicar isso. Que eles não percebem.
Aos brasileiros?
Não consegues.
Portanto, não é por aí. Mas acho que o futebol português, por exemplo, ganharia muito em estar aberto a essas novas ideias e coisas assim. Não é? A novos treinadores que tragam, que acrescentem às nossas. Mas tem que ser um bom treinador. Não é? Os treinadores estrangeiros.
Olha, lá está, a questão do Eric Denac que falámos há bocado do treinador do Ajax. É um treinador que, se na eventualidade do Benfica estar interessado nesse treinador, mas é impossível trazê-lo já. Aí está um treinador que é impossível trazer neste momento.
Pronto, é um bom exemplo.
Aí está aquilo que nós falávamos há bocadinho, que há casos, se o Benfica optar, por exemplo, uma solução dessas, e se acreditar que este treinador pode aceitar vir para Portugal e pegar no Benfica, aí está um caso de um treinador que não pode pegar neste momento na equipa do Benfica.
Exato.
E aí, aliás, vai defrontar o Benfica.
E o que é que vais fazer? Vais aceitar uma segunda prioridade?
Claro que não. Porque, aí tens que manter a situação como está, o melhor possível, minorar os estragos até a final da época, tentar fazer o melhor possível e esperar que chegue esse treinador que tu queres.
Portanto, imaginemos o Rubem Amorim, imaginemos que naquela altura o Sporting não consegue buscar o Rubem Amorim, não é? Mas que só conseguem buscá-lo no fim da época e decide não esperar e decide e contratar outro treinador só porque naquela altura não podia buscar aquele. Como é que teríamos o Sporting agora? Seria a mesma coisa? Não teria sido um erro gravíssimo, decisivo naquela altura? Aí é que está. Não é uma decisão fácil.
Vamos estar em semana de Champions e Liga Europa, vamos ter a oportunidade de falar disso na próxima segunda-feira no programa no Visão de Jogo, com o Sporting a receber o Manchester City, o Braga vai à Moldávia jogar com o Xerife, vamos ter Porto Lazio, depois na outra semana vamos ter o Benfica a defrontar o Ajax, vamos ter
e já
aqui
a decisão
os jogos europeus.
Da segunda mão da UEFA, não é?
E vamos ter a decisão da segunda mão da UEFA
já na próxima semana.
Na quinta-feira 24, com o Braga Xerife e com o Lazio Porto. Ou seja, vamos ter esta quinta-feira 17, Xerife Braga e Porto Lazio,
e
depois na quinta-feira 24, que é a tal outra semana que estás a falar, vamos ter o Braga Xerife e o Lazio Porto para ver se conseguem apurar-se para os oitavos de final da Liga Europa.
Já estás a ver, aqui já é uma pequena vantagem que o Sporting tem em relação ao Porto, porque a Liga dos Campeões neste momento é mais espaçada, enquanto que o Sporting vai ter, o Porto vai ter este
tem mais jogo. Mais
jogos. Sim.
Se passar, esperemos, né?
Isso também conta.
Mas, por outro lado, também o Porto tem aqui um confronto com o Manchester City, que é complicado. Peço desculpa, o Sporting tem um confronto com o Manchester City, Sim. que é complicadíssimo.
Sim. Sim, mas são jogos que fazem crescer. O jogo do Porto é um jogo que tem que fazer ganhar, não é? Digo eu, porque eu acho que o Sporting contra o Manchester City é um jogo... É um jogo para brilhar, né? Então, em coisas normais, o Manchester City é mais forte e ganha, não é? Agora, há que jogar o jogo, e um Sporting inteligente, a defender bem, num contra-ataque, rápido para fazer um golo, não sei... Enfim, acho que eu estou-me a rir porque tenho visto a ser apresentado o jogo como o Ruben Amorim de Inglaterra a jogar contra o Guardiola de Portugal, né? Portanto, eu acho que...
Já não é o Mourinho, era o Mourinho.
Não, tenho visto a ser um jogo a ser lançado assim, e até com vozes mesmo de reconhecidos jornalistas.
O Guardiola elogiou
e também elogiou o Pochettino e muita gente, que ele achou que devia elogiar. Não tem nada a ver, como é evidente, não é? Como é lógico, a nenhum nível. Mas eu acho que para o Ruben Amorim é um desafio interessante, porque o Sporting já ganhou ao Manchester City há uns anos, ainda era o Mancini treinador do Manchester City, era o treinador do Sporting, o Sapinto.
Esse grande treinador, é uma das razões que eu acho.
Sim. Mas foi campeão, também foi campeão em todo lado, até agora. É? Campeão europeu e tudo, né? Então, é que o Mancini, a gente o critica, mas já ganhou tudo praticamente.
Foi campeão no Inter numa fase muito especial em que basicamente só via Inter.
Foi campeão europeu pela Itália também.
Foi campeão no Manchester City por demissão dos adversários.
É isso aí, enfim, não vou ser advogado do Mancini. Eu acho que este jogo é dos jogos que. E que o Sporting não vai ter bola, também não se sente muito confortável, não se sente muito incomodado para não ter a bola, e por isso eu acho que pode surpreender num contra-ataque, agora em condições normais. É evidente que a diferença é enorme entre uma equipa e outra.
Mancini, que era o treinador da Lazio, da última vez que o Porto jogou com a Lazio, e foi goleado aqui por 4-1.
Vai ser um confronto especial para o Sérgio Conceição.
Sim, ele concorda que ele foi muito melhor jogador que treinador, isso sim.
Há uma ligação do Sérgio Conceição à Lazio, não é?
Sim, muito grande. Eu tenho visto a Lazio. A Lazio tem acumulado goleadas, tem um número de gols sofridos monumental.
Aliás, já tinha dito isto aqui há uns tempos, tenho feito alguns jogos e tenho visto que é uma equipa perfeitamente mais do que ao alcance do Porto.
Lá está. Mas apesar de tudo, talvez não fosse desaconselhável um Porto um bocadinho menos... um bocadinho mais calculista do que foi.
Tem que jogar o segundo jogo em Itália.
Um bocadinho mais calculista. Jogar da mesma forma contra um adversário deste, mesmo sendo o treinador o Sarri, que nem sempre pensa muito bem as coisas. Se calhar ter um bocadinho de cuidado num jogo destes era o mais aconselhável.
Vamos ter tempo de depois analisar aquilo que vai acontecer nestes Jogos Europeus. Gostava de olhar ainda aqui para esta jornada 22 do campeonato e destacar a goleada do Famalicão ao Moreirense 5-0.
Semana passada jogaram com o Benfica e nós tínhamos dito que faltavam os últimos 30 metros. O que aconteceu esta semana foi que o João Carlos Teixeira teve uma semana de treinos e acrescentou os últimos 30 metros.
O miúdo já não é miúdo, né? Ele já tem idade para ter a consistência do talento, né? Mas fez um grande jogo, fez um jogo fantástico. Jogou ali sobre a direita, no 3-4-3. Sobre a direita, depois a aparecer por dentro. Quem está a jogar agora extremo, extremo lateral, é o Ivo Rodrigues, né? E a equipa, não fez, correu-lhe bem também toda a primeira parte. O Moreirense até não entrou mal no jogo, teve logo uma bola na barra e por aí fora. Mas de repente o Famalicão, o Bruno Rodrigues jogou muito bem, o Bruno Rodrigues, o Banza, o Ivo Rodrigues e o João Carlos Oliveira deram um cabo no Moreirense. Ganharam um jogo 4-0 ao intervalo, uma boa exibição. Portanto, e é um jogo, esta semana foi interessante, temos aqui dois derbys do Minho, não é? Da classe média baixa, digamos assim, não é? O Vizela Gil e o Moreirense, e o Famalicão Moreirense. Com muita gente nas bancadas, dos dois lados, e que mostra que o Minho, de facto, e o Norte, mas o Minho sobretudo, tem gente dentro, né, que gosta de futebol, que se desloca, ainda por cima que são terras, cidades, vilas muito perto umas das outras, né, pessoas vão e...
Não se gasta muito em gasóleo.
Não, mas mas consegues ver ali qualquer... Pá,
embora ela esteja cara.
Sabes que eu sou, enfim, uma idade já um bocado vetusta, não é?
Uma idade vetusta, vais assumir os 70 anos.
Mas, assim, não, a ideia de sempre que vejo coisas que me fazem recordar tempos passados, eu fico contente.
Fico comovido,
confesso que solto uma lágrima ao canto do olho.
Olha, quem não ficou nada comovido foi o Sapinto. Disse que se aquilo voltar a acontecer, possivelmente não vai continuar no Moreirense.
E no Moreirense, enfim.
Ele está no Moreirense.
Ele está no Moreirense. Eu, por acaso, estava no estádio, estava mesmo ali junto ao banco do Ricardo Sapinto e ele entrou com um entusiasmo brutal no jogo, a dar indicações aos jogadores. E depois, claro, entrou numa depressão profunda em face do que estava a ver. A equipa vale mais do que aquilo que aconteceu. O jogo também correu tudo mal ao Moreirense. Mas, lá está, mas... Vimos aqui dois derbys com o futebol um pouco à moda antiga, no sentido da envolvência dos adeptos. E destacar através também a vitória do Gil, mais uma vez. Num jogo, a equipa do Vizela é uma equipa que atrai, gosta de ver jogar. É um bocado inquieta, às vezes, não é? Pela forma como quer sempre chegar à frente. Às vezes, fazer-lhe bem parar um pouco, às vezes, para pensar no jogo. O Gil é uma equipa adulta, não é? Soube marcar, soube segurar. Aquele meio-campo, de facto, joga muito bem. E atenção, falámos aqui nas distâncias que há há pouco entre o Benfica e o Sporting, e o Braga já se distanciou, a distância que há entre o Braga e o Gil, que é a mesma que há entre o Benfica e o Sporting. Os 4 pontos. O Gil já disparou do Vitória, está com mais 7 do que o Vitória, não é? E portanto está ali num quinto lugar que lhe pode permitir e dar-lhe toda a legitimidade para sonhar em poder se aproximar do Braga. Tem futebol para isso, tem mostrado futebol para isso, é o melhor argumento.
E mais uma vez com aquele meio-campo que o Luís destacava, Zé Manuel Ribeiro, formado pelo Vítor Carvalho, o Pedrinho e o Kanya Fujimoto, que é um meio-campo que dá cartas. Pedrinho é um craque.
Depois tem extremos à moda antiga.
Voltou a jogar muitíssimo bem o Pedrinho.
É um jogador que ainda pode ir para outros patamares.
Mas atenção,
difícil agora.
Eu acho que este foi
Pensas que não, já não vai a tempo?
Ele está com 28, 29, não é?
Não pode chegar a um Braga, por exemplo?
Já devia ter chegado, não é? Mas isso é que ninguém repara, não é? Não Vitória, pode, é claro que sim, mas isso, eu acho que sim. Agora, não é fácil apostarem nele, né? Pela mentalidade que existe. Agora, eu não tinha dúvidas nenhumas que sim.
Sim.
Mas não é de agora.
E atenção que já não é fácil ir buscar jogadores desses clubes também. Para um Vitória, por exemplo, já não é muito fácil. Depende muito dos contratos, dessas coisas.
Sim.
Mas atenção que eu acho que há aqui um despertar. Esta goleada do Famalicão também não é por acaso. Tu falaste disso muitas vezes. É triste que tenha que ser eu a dar-te razão. Mas o regresso do Gustavo Assunção, por exemplo.
Ah, sim.
Resolve ali um problema grande no Famalicão e torna o Famalicão uma equipa muito mais ameaçadora para estes últimos 12 jogos do que tem sido do que foi até aqui. Atenção.
Sim, a equipa não tinha um médio ali para jogar, estava a jogar com o Pique, que até não podia jogar, que estava suspenso, mas só tinha 3 médios, né, basicamente.
Vai ser uma equipa. Isto que se viu não é por acaso, vai ser uma equipa bem mais complicada para os adversários daqui até ao fim.
Outro destaque desta jornada, o golaço do Ricardo Horta a empatar na altura o jogo, estava a perder o Braga em casa com o Paços de Ferreira, empata com o golaço de Ricardo Horta, que depois ainda marca o segundo golo, um jogador
ganhou o jogo,
de uma dimensão completamente diferente.
Ganhou o jogo para o Braga, o Ricardo Horta, o jogo estava difícil para o Braga, o Paços estava a jogar bem. O César Peixoto está a mudar muito no Passos, a equipa já articula ali quase numa defesa a 5, com o Wilton, que antes era lateral direito, agora está a jogar lateral esquerdo, e o Antunes fecha como central, mete aquilo que eram os dois extremos que jogavam em lados opostos, agora jogam no mesmo lado, o Delgado e o Lucas, né? Lucas Silva. O Matosoy apareceu muito bem no jogo, é um miúdo que tem uma qualidade enorme, na equipa como o número 8 do Passos, mas não tem o destaque agora para construir, e isso sinto muita falta disso. Mas a equipa estava bem no jogo, depois estourou fisicamente, o Braga encostou-os atrás, mas mesmo assim estava com muitas dificuldades em entrar. E de facto, os dois gols do Ricardo Horta são brutais, e dizer também uma grande exibição de um jogador que de facto, enfim, o Braga é uma equipa grande, não é? E tem ambições e condições para ser ainda maior. O Vitinha, né, que voltou a fazer um grande jogo. E, de facto, daqueles pontas de lança, pá, que tu vais até ao fim do mundo com ele. Da forma como ele, quando falha, como trinca a relva, a língua, a camisola, pá, depois vai a seguir a dimensão física, a técnica.
Mas comparo muito com o Darwin, também precisa.
Pá, muito, pá.
Precisa de amadurecer um bocadinho.
Precisa, e claro, também é um miúdo, mas que jogador, pá, que grande avançado.
Voltando ao Ricardo Horta, já leva 86 golos com a camisola do Braga e está agora apenas a 3 de igualar o Chico Gordo, mítico avançado.
Mítico Chico Gordo.
Do Sporting, pá. Braga.
E Chico 6... Gordo, né? Linho Lito, pá, e Chico Faria. Grande linha avançada do Braga dos anos 70.
A 3 golos de Chico Gordo e a 6 de alcançar Mário, que com 92 golos é o maior goleador de sempre da história do Braga. Ou seja, está muito perto de ficar o maior goleador de sempre da história do Sporting de Braga.
Sim, terá mais jogos, acredito.
Não sendo ponta de lança, não sei se terá mais jogos.
Não sei, mas também são tempos diferentes.
Mas também não é avançado. Não é?
Eu vou deixar aqui
o Ricardo Horta não é avançado.
Então não é avançado.
Não é um ponta de lança.
Sim, está bem. Isso não é.
Vou deixar,
o Chico Gordo era.
Vou deixar aqui um palpite de que ele acabará em Alvalade na próxima época.
Ricardo Horta?
E tudo do Braga vai parar Alvalade. Portanto.
Aí uma... É verdade, isso que o Luís está a dizer. Aí uma linha Braga para Alvalade.
Acho que é um jogador que...
Mas isso é um palpite teu ou é um...
Não é só um palpite. Portanto, já sabemos que isso já foi tentado. Já esteve em cima da mesa antes.
Sim, mas acho que também jogaria. Acho que é jogador para jogar num dos três grandes, fácil, não é?
Mas acho que vai acontecer.
Sim, é jogador, é jogador para jogar no Porto, no Benfica e no Sporting. Joga.
Sim, sim. Até é um bocado estranho que não tenha vindo. Acho que se gastou mais dinheiro do que seria preciso para o contratar em jogadores muito menos fiáveis. Sinceramente.
Ou seja, vocês pensam que esta será a última época do Ricardo Horta no Braga?
Eu acredito que sim. Embora ele tenha renovado e tenha contrato, mas acredito que sim. Até porque uma parte do contrato, julgo, não pertence ao Braga. Portanto, as coisas são...
Sim, porque ele vinha do Málaga, na altura. Aliás, pouca gente se lembra que ele saiu de Portugal para o Málaga.
Será chamado a...
É um bocado estranho. Como é que por acaso, é das coisas que mais me surpreendem a quantidade de bons jogadores que partem para o estrangeiro e são simplesmente esquecidos depois pelos clubes de...
Foi, mas isso é onde o Braga era forte, é que ia conseguir buscar esses valores que estavam ali na franja dos grandes, que caíam, mas peças soltas, e o Braga ia buscá-los e redimensionava-os, não é?
É impossível que o Málaga tenha melhores jogadores do que o Ricardo Horta.
Aliás, na mesma altura jogava o Antunes e o Ricardo Horta na mesma equipa, que agora se defrontaram neste jogo.
Ele que esta época já leva 16 golos, e se juntarmos 7 assistências, 23 golos do Braga tiveram influência forte de Ricardo Horta. Melhor que isto só o Rafa do Benfica.
Sim, e há coisas que são invisíveis, ou pelo menos... São invisíveis, são muito visíveis, mas não são desqualificadas assim em números, que é a forma como ele joga, vai buscar bolas atrás quando a equipa está sem sair a jogar, recebe, destrói, depois constrói, mete a bola numa faixa, vai buscar por dentro. É um jogador completo, até na forma como na semana passada o Braga tinha perdido em Guimarães, ele fez autocrítica, portanto não tem esses tiques de vedetismo.
Estará na convocatória de Fernando Santos?
Não cabem todos, não é? Eu acho que... Eu não queria dizer isto, mas... Quer dizer, se ele estivesse com outra camisola, estava. Não havia dúvidas nenhumas, não é? Nenhumas. Não.
Qual
tens
é a
dúvidas?
Lógica disso? Se fosse jogador do Porto, do Benfica ou do Sporting,
nenhuma,
e a seleção?
Nenhuma.
É jogador do Braga, não é por isso?
Não é por isso, mas... Que outra explicação que poderia não estar um jogador destes? Se ele estivesse a fazer estas exibições no Porto, no Benfica ou no Sporting, estava de caras, não é?
Sim.
Também acho que sim.
Também acho.
Eu digo isto com todo o respeito e consideração pelo Fernando Santos, mas é o que é.
Embora, sim, de facto, nesta situação específica há um pouco um excesso de soluções.
Pois, ainda bem, mas melhor do que esta, render mais do que esta, não é? Mas agora, enfim, são bons problemas. Quem tem um mau problema é o Vitória, pá, outra vez, nesta derrota que teve agora em Belém, no Jamor. Depois daquele jogo com o Braga, enfim, puxou mais pelo estado de espírito, pelo estado de ânimo, do que pelo estado tático.
E o Pepa foi muito crítico.
Mas o Pepa tem sido crítico sempre nos jogos fora. Eu confesso que já tenho... Que fico perturbado a ver o Pepa nas flashes de interviews, porque ele... Eu ponho-me na pele dele, ele já não sabe o que é que há de dizer mais, explicar aquilo, ele não percebe, não entende como é que a equipa não...
Ou os jogadores é que não entendem, não é? Os jogadores não percebem aquilo que ele quer dizer?
Não sei, o que eu percebo é que aquilo já é um calvário, um martírio para o Pepa ir às flashes de entrevistas nos jogos fora de Vitória. E depois é sempre os jogadores a ir ter com os adeptos são de cada dura, eles continuam, voltam, vêm. Um jogo em casa tem todo o apoio. Acho que é um problema.
Não
está
uma situação fácil para o Vitória, ainda por cima em altura de eleições, portanto a pressão deve ser...
Sim, porque agora o clube é enorme, não é? Mas é de facto muito complicado gerir aquela situação. Enfim, não conheço a estrutura do Vitória neste momento por dentro, já o referi, acho que falta ali suporte para aquela equipa existir, para aqueles jogadores existirem, para aquele treinador existir, não é? Aquilo é um clube, o Braga pode ter atingido um nível desportivo muito superior, mas a base social do Vitória de facto sufoca, e tens que ter muita, tem que haver mesmo ali um conhecimento muito grande para gerir aquele grupo e dar-lhe essa força, não é? E para além da qualidade, como é evidente. Que falta em muitos aspectos neste Vitória, né? Esta defesa do Vitória, pá,
sim, não foi uma,
convenhamos que
não foi um plantel muito fluido.
Não foi um plantel bem feito.
E ainda por cima agora perdeu o Marcos Edwards.
Sim, mas isso aí, o Braga perdeu o Galeno, isso aí não há nada a fazer, não é? Isso aí são negócios, não há nada a fazer.
Mas neste caso faz diferença, porque não há assim muito...
Faz muita diferença.
Porque não há assim muito, isso. Não sobra muito desequilíbrio no resto, não é?
Tem sim, mas se atrás tivesse outras garantias, mas o Braga também não tem a defesa este ano, não é? Já falamos sobre isso. Mas este, para a Vitória, porque não é uma questão de treinador, não parece que o problema seja o treinador. Tu falavas não passar, os jogadores não perceberem a mensagem dele,
porque ele diz que já explicou das mais variadas formas aos jogadores aquilo que pretende, e a equipa não corresponde.
Mas ele fala sempre que eles não percebem a questão da agressividade, que tem de lutar sempre pelas segundas bolas, mas não é por aí, pá. Os jogadores têm que ser melhores. Até podem andar a correr o jogo todo com a língua a arrastar pela relva. Se não jogarem bem, não adianta. Pá. Se não forem, não tiverem qualidade, não adianta. Pode dar para um jogo. Aqueles jogos com o Braga são diferentes, que é um estado de ânimo, é um jogo especial. Agora, depois, se já vai jogar ao Jamor, portanto, quase vazio, e a equipa tem uma prestação competitiva daquelas, não é só pela agressividade, é pela qualidade.
Vamos, mesmo para o fim do programa, só falar da vitória do Chelsea sobre o Palmeiras, do Abel Ferreira, por 2-1, mas com o Palmeiras a dar muita réplica e vender muito caro essa derrota frente ao Chelsea, que agora é campeão do mundo de clubes.
Mas isso lá está, aquilo que sempre te falo, a dimensão do treinador português estratégica é muito superior.
Já os melhores de Jardim, na meia-final,
tinha conseguido, não é?
Tinha apertado muito o Chelsea, assustado.
E conseguiu levar o jogo até o prolongamento, embora num penalti. Tiago Silva já não é a primeira vez que passa um penalti daqueles.
Estás a falar do Palmeiras? O penalti do Palmeiras?
O penalti, sim, que dá o empate ao Palmeiras, sim.
Sim, que não...
Não cabe na cabeça de ninguém.
Não, o penalti não. Depois o outro penalti, que derrota o Palmeiras.
Sim, mas esse aí, o jogador movimenta o braço, e a bola vai-lhe ao braço. Mas o outro, ele dá um soco na bola, quase. Portanto, é uma infantilidade do Tiago Silva, para um jogador daquela experiência, mas já não é a primeira vez que ele faz isso. Chegou a fazer um Chelsea para esse Saint-Germain. Pelo Chelsea também. Mas o que me parece é que este lado estratégico que o Abel tem é o que lhe permitiu ganhar estes jogos e estas competições de taça no futebol sul-americano.
Estava quase a ir a penaltis.
E a partir daí...
Aliás, o Tomás Tuchel, o técnico do Chelsea, diz que ganhou com sorte.
Sim.
É uma declaração forte.
O futebol tem essa componente, não é?
Foi uma pena para o Abel não conseguir, porque ficava esse marco, e se fosse a penaltis depois tudo era possível, e o Palmeiras poderia ser campeão do mundo, e
muito
o Abel
difícil.
Juntava aqui mais esse título.
É que é muito difícil, acho que é desde 2013 ou 15, não é? 2013 que não ganham um sul-americano.
Sim.
E mesmo desde que é o Mundial...
Há uma diferença muito grande. Pá. Tu tens que... E mesmo lá atrás, não é?
É desde 2012.
12, não é?
Corinthians ganhou ao Chelsea.
Exato.
Por 1-0. Depois em 2013, que era o ano que estava a falar, o Bayern
já ganha.
Ganhou ao Raja Casablanca.
Exato. Portanto,
eles ganharam algumas vezes quando os europeus não queriam jogar aquele mundial.
Ou então chegavam lá um dia antes e eles iam uma semana antes. Né? Quando era no Japão, jogar, só um jogo também.
Quando não queriam, quando recusavam, não queriam jogar.
Mas eles dão muito mais valor a isso
do
que nós.
Dão.
A América do Sul dá muito mais valor a este Mundial.
O Flamengo pega muito por isso, porque eles ganharam os Libertadores, mas o Flamengo já tinha ganho um Mundial em 80 e tal. Mas não me parece que é muito mais difícil ganhar uma Libertadores do que ganhar um Mundial.
Sim, mas não és testado contra os melhores. Tu assumes que os melhores são os europeus.
Pois.
E portanto, se tu ganhares um europeu,
é
uma coisa.
É um jogo.
Eles assumem que a Liga dos Campeões é muito melhor do que a Taça Libertadores da América.
E é. Tem que saber.
E, portanto, se o vencedor da Taça Libertadores da América conseguir ganhar ao vencedor da Champions, para eles é tremendo. Eu acho que é um bocadinho esta lógica.
E é mesmo. Ganhar não é qualquer equipa ganhar o Chelsea. Se o Palmeiras tivesse conseguido vencer o Chelsea, evidentemente era um feito desportivo. Não há dúvidas disso.
Meus caros, ficamos por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira. Suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo de João Vieira. Cuidado técnico de José António Barbosa e Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.